Por que que ela não aprendeu ainda? Então, são pessoas que têm bloqueio, que não gostam, que já estão tentando há muito tempo, né? E isso sempre me incomodou, porque eu sempre fiquei pensando, o que que eu posso trazer para essas pessoas, né? Então, eu comecei, na verdade, essa jornada fazendo uma formação em programação neurolinguística. Foi a primeira ferramenta que eu apliquei nas aulas. Porque, assim, aprender qualquer coisa é uma questão comportamental, não é de capacidade, né? Todo mundo tem capacidade para aprender as mesmas coisas. Como fazer dieta, né? Todo mundo sabe o que tem que comer, o que deve evitar. Por que que a gente não consegue? É muito mais uma questão comportamental. E essa questão da aprendizagem também, né? Eu sei o que eu preciso fazer para aprender alguma coisa, mas por que que eu não faço? Ou por que que eu não gosto, né? Por que que eu desisto? Então, veio muito por isso. Então, comecei com a PNL, e eu conheci essa ferramenta em 2019, no comecinho de 2019.
Tá.
Foi quando eu comecei a aplicar.
Na sua escola hoje você só tem a língua americana, é isso?
Eu trabalho com inglês e espanhol.
E você aplica nas duas línguas.
Nas duas línguas, porque é muito mais uma questão de como é ensinado do que da língua
Do
mesmo.
que do
Então, isso aqui, na
conteúdo.
verdade, eu posso aplicar em qualquer coisa. Não precisa necessariamente ser em idiomas.
Sim. E quantos alunos em média você tem em sala de aula?
Quando a gente está falando de grupo, no máximo seis.
Tá. Fica mais fácil, talvez, controlar um
Uhum.
grupo menor do que um grupo maior. Como que você conseguiu observar isso?
Porque quando a gente fala de aula de idiomas, né, as pessoas precisam falar. Não tem como se aprender um idioma sentado só ouvindo uma exposição ali teórica, né? Então a gente trabalha com grupos menores para ter mais oportunidade das pessoas interagirem, falarem, participarem. Então é realmente por uma coisa que eu acredito que funciona melhor. Não acredito assim numa sala com 20 pessoas aprendendo um idioma, porque muita gente vai ficar só ouvindo, né? Quando, se eu estiver falando de usar essa ferramenta para o ensino de outras coisas que de repente funcionem, você ter mais pessoas, aí com toda certeza a gente pode partir do pressuposto que eu vou ter todos os perfis, né, dentro de sala de aula.
Mas é possível
É
aplicar isso
possível.
num grupo maior.
Sim, porque se eu for preparar, por exemplo, um treinamento onde eu não conheço as pessoas, eu não vou aplicar teste nelas para ir lá e dar um único treinamento. Eu já vou partir desse princípio, olha, posso ter pessoas de todos os perfis, então eu já vou preparar atividades que funcionem para todas as pessoas. Assim como quando eu penso que eu tenho pessoas visuais, auditivas e sinestésicas, e eu preciso ter atividades que estimulem todas essas pessoas.
Agora, por exemplo, quem tem uma certa resistência com a língua, quem já entrou e saiu de várias escolas várias vezes, que foi o que eu fiz ao longo da vida, como é que essa estratégia, essa ferramenta funcionaria? Porque eu tive em várias escolas, era isso, né? Clássico, com 20, 30 alunos, né? E aí, né, aquele tal legal. Ah, professor nativo, né? Que
Adoro essa expressão.
era um diferencial a mais, né? Então você parte do pressuposto, né, que talvez, né, um professor nativo, né, possa te trazer algo a mais, né? Mas como é que você lida com esse, por exemplo, eu não gosto de inglês, estou falando muito particularmente aqui, me faz falta, faz e não faz, né? Porque eu sempre me virei, mas por exemplo, gostaria de ter aprendido a língua. Mas por exemplo, eu não era uma aluna que não falava em sala de aula, mas também é assim, a sensação que eu sempre tinha é que aquilo não andava, né? Aquela eterno, né? Você fica eternamente no verbo to be, né? E a coisa não anda, não anda, não anda, você pega, perde a paciência e sai. Aí dá um tempo, daí um tempo você retorna, de novo vem a repetição, né? Aí depois que o professor nativo não resolveu a minha vida, eu falei assim, acabou, não é para mim. Então eu tenho uma certa
Então,
aversão, inclusive, pela língua.
muitas pessoas têm isso, a maioria das vezes tem a ver com algum professor que elas tiveram, algo foi traumatizante ali durante é o aprendizado, né? E aí você acaba, assim como a gente tem com várias matérias na escola.
Matemática.
Normalmente, algum trauma
física,
ali que a gente teve.
Exatas. Pronto. Falei todas.
E o que, assim, a gente não vai fazer só o que a gente gosta na vida, né?
Claro.
Eu adoraria que todo mundo que aprende inglês amasse o inglês, porque é muito mais fácil quando a pessoa gosta,
claro,
né? Então a gente vai ter que trabalhar com uma pessoa que não gosta, do mesmo jeito que você trabalha com alguém que vai na academia e que não gosta também de fazer exercício, pelo resultado. Tem que ter muito claro para essa pessoa, né, por que isso é importante para ela. Então, aí a gente trabalha com a motivação, né? Qual é o seu motivo para a ação? Qual é o seu motivo para aprender inglês? Então, isso tem que estar claro, isso tem que ser trabalhado e relembrado sempre para que você continue. E aí, entendendo o seu perfil também, o que é importante para você? O que te motiva também dentro de uma aula? Né? Só pelo fato de você estar falando aqui, ah, não, verbo to be, já peguei aqui que tem que ter variação. Você não é o tipo de pessoa que, assim, eu prefiro repetir até eu me sentir segura naquilo. Não, eu prefiro passar para frente, mesmo não tendo aprendido direito, mas aprender uma coisa
diferente. Exatamente. Mas você disse uma coisa que é super importante, né? Motivação, né? Quando você está numa escola de inglês tradicional com mais de 20 alunos, isso não existe, né? O professor está lá, dá aula, você leva o livrinho para casa, faz a lição, volta, não sei o quê. Motivação
por isso,
zero,
por
né?
Por isso esse número reduzido, né, dentro de sala de aula.
E por isso que, para alguns alunos, para quem tem interesse, quer fazer, eu faço a mentoria, que ela acontece em paralelo com a aula, porque daí a gente consegue trabalhar essas questões. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma aluna que fez a mentoria, e assim, já estava também tentando aprender inglês há muito tempo, não gostava, tinha vários traumas com a língua, mas era importante para ela no trabalho. E eu fiz um exercício com ela, né, para descobrir a motivação dela. Então, quando eu perguntei a primeira vez por que é importante para você aprender inglês, ela colocou o seguinte, para eu manter a minha posição. Ela falou, não é nem que eu não quero ser promovida, mas eu quero manter a minha posição, é importante na empresa que eu faço. Tá, aí eu fui perguntando, que é o exercício, né? E aí a gente chegou, na verdade, no verdadeiro porquê dela. Isso foi levando a várias coisas, né? Porque ela mantendo o emprego, ela supervisionava outras pessoas, ela poderia garantir a qualidade dos produtos que ela entrega, que é de uma indústria farmacêutica, para ela é importante que o consumidor final tenha um remédio de qualidade, né? E ela chegou no fim que isso ia proporcionar um mundo melhor para a filha dela.
Nossa, gente, olha onde foi, olha, né?
Daniela Mercury, vou dar a volta no mundo para ver o mundo girar.
Ela já estava quase em posição fetal ali, chorando nessa hora.
Agora, olha a diferença. Ah, eu vou fazer isso aqui para eu manter meu emprego. Não, eu vou fazer isso aqui porque eu vou deixar um mundo melhor para minha filha. O que motiva mais a pessoa? Ela não perdeu uma aula depois disso.
Olha só.
E ela fez assim, ó, vum, né?
Tá vendo, amiga? Vai fazer. Eu tô aqui querendo fazer o teste, quem precisa é você. Mas olha só, Grazi, quando a gente coloca isso na prática, tá? Dentro de sala de aula, o método. Não é que você vai passar conteúdo diferente para cada aluno, ou é?
Não.
Tá.
É a forma que eu vou passar esse conteúdo. Então, por exemplo, eu poderia aqui, para a Patrícia, dar uma atividade para ela, olha, bem desafiadora, tá? Então, vamos dividir aqui, vocês são uma dupla, então eu vou passar uma coisa para cada uma aqui. E para você, eu poderia passar algo mais moderado. Você se sentisse segura com aquilo e não olhasse e falasse assim, não vou conseguir fazer. Tá? Então, por exemplo, ela poderia criar uma apresentação do zero e para você, eu vou pedir para você se apresentar, mas eu vou te dar alguns tópicos, eu vou te ajudar com algumas frases, porque isso vai te dar mais segurança.
Entendi.
E para ela isso seria monótono, ela prefere ela ir lá, ela criar, ela fazer. Então,
entendi.
É nesse sentido, qual que é o nível de dificuldade da atividade
sim.
que eu vou passar para cada pessoa.
Todo mundo está no mesmo lugar, só
eles
tá...
estão no mesmo nível de inglês, isso.
Ah, tá. Sim. Então, o que muda é a metodologia que você usa com cada um. Mas, por exemplo, se você tem, vamos supor, meia dúzia de pessoas, tá? Vamos pensar num grupo. Uhum. Como é que rola essa dinâmica com perfis diferentes? Ou os perfis são próximos?
Vou dar um exemplo, né? Uhum. Uma coisa aqui que eu acho que é bem clássica, né? Ensinar gramática. Uhum. Imagina esse perfil dominante que eu falei, ligado 220. Ele quer saber como é que ele usa aquilo. Ele não quer saber o nome do ponto gramatical, ele não quer saber a teoria. Legal, ele quer saber aplicar. Uhum. Aí eu tenho na mesma turma um analítico, mas ele quer entender da onde que veio aquilo. Mas por que que é desse jeito? Qual que é a regra? Para ele é importante. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algum pouquinho, de repente, de regra ou uma estrutura básica para essa pessoa aqui que é importante, né? Vou focar muito em como que se usa aquilo e depois eu mando para ele um material mais detalhado. Olha, tá aqui para você ver quando você for revisar, né? Então, eu não preciso trazer tudo na sala de aula.
Entendi.
Eu posso mandar alguma coisa diferente ou até antes. Tem gente que vai se sentir mais seguro se ele se preparar, que é aquela questão da sala de aula invertida, né? Uhum. De ter preparado o material antes, né? Uhum. De vir para a aula. Então, é assim que a gente vai adaptando quando eu tenho pessoas diferentes aqui na mesma sala.
E como é a resposta das pessoas a isso? Como elas estão reagindo a isso?
Então, a gente precisa... Por isso que a devolutiva é importante, né? Porque, no geral, o dominante, ele já é uma pessoa super impaciente. Então, ele vai perder
cara,
paciência.
Cara, 30 páginas, o cara vai ficar muito pé da vida.
Vai. O dominante é assim. O resto do mundo, pra ele, é lerdo. Aí eu sempre falo, gente, não é que as outras pessoas são mais devagar. Vocês que são fora da curva, acelerados demais. Então, eles também começarem a entender que tem outras pessoas aqui que tem o ritmo delas, né? Uhum. Então, de repente, é pegar essa pessoa... E fazer ele pau, ele já pegou outra pessoa, não, legal, me ajuda aqui. Então vamos fazer com ele aqui. Então ele começa ele interagir também, ele te ajudar ali a explicar de novo para essa outra pessoa, a dar um exemplo, né? Então assim, as pessoas, elas entendendo que eu tenho pessoas diferentes aqui, como é que eu uso essa diferença a meu favor, como que a gente se complementa, isso faz com que elas tenham uma resposta melhor.
Tá, você falou que você trabalha muito com o mercado corporativo, empresas, né? As empresas que te contratam para dar aula para os colaboradores, as pessoas individualmente que tomam essa iniciativa, como é que isso está funcionando no mercado corporativo?
As duas coisas, né? Eu tenho, por exemplo, com algumas empresas eu tenho uma parceria, então... Eu dou desconto para os colaboradores daquela empresa, mas são eles que me procuram e eles que pagam. Outras pessoas chegam até a gente sem ter sido indicação da empresa, às vezes por indicação de outra pessoa. E algumas empresas eu tenho projeto para a empresa. Então, a empresa que me contratou, eu monto o projeto para eles. Todas as turmas são 100% daquela empresa, né? Então, eu trabalho das duas formas.
A Patrícia lá na apresentação falou um negócio que eu fiquei completamente presa, que é o Lego. Como é que a gente...
Você acredita que eu nunca tive Lego, nunca brinquei com um?
A gente vai ter que resolver isso.
Então. A gente vai ter que resolver vários problemas.
Várias questões. A gente vai sair da. A gente vai encerrar essa. Encerramos essa entrevista agora. Pra Patrícia poder se
não. Comprar um Lego.
Como é que funciona esse mapeamento comportamental com Lego? Como que se brinca com isso? Como que se brinca?
O mapeamento com o Lego é o seguinte: na hora da gente fazer a devolutiva, a gente vai trazer o Lego. Então, ao invés de eu te fazer uma pergunta e você me responder, você vai montar o Lego, você vai me mostrar o seu pensamento em 3D.
Olha só.
Aí eu já faria o quê? Vamos brincar de Lego direto?
Vamos já brincar. Maravilhoso.
Quando você me responde, você vai filtrar muito aquilo que você está falando.
Sim,
né?
Sim.
Você vai querer adaptar. Quando a gente está montando o Lego, a gente vai direto com o nosso subconsciente. Eu, na verdade, não estou pensando sobre aquilo, né? Uhum. Então, eu consigo ter respostas muito mais profundas dessa forma. Sem contar que é divertido, sim, né? Algo leve, que as, sim, pessoas gostam de fazer.
Sim, 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 faz muito sentido. Vou, aquele momento onde eu passo vergonha e me entrego e conto as minhas...
Ela faz várias confissões.
Eu faço
programa.
Várias confissões, mas são confissões que talvez ajudem as pessoas não estão sozinhas. Eu vou te contar, Grazi, eu faço terapia. E eu tenho a minha terapeuta, ela é especializada em infância. Então é maravilhoso porque eu tô resolvendo todas as minhas questões lá da raiz. É incrível.
Aí e ela atende crianças de todas as idades.
Inclusive eu, 41 anos, Tatiana. Aí eu tenho, meu racional, ele é meu lugar seguro, né? E aí, tem coisas que uma vez eu fiz isso e deu super certo, e agora a gente faz bastante isso. Às vezes eu preciso acessar lugares que a minha razão não permite. Que é aonde, teoricamente, eu tô ali controlando, que também é um controle mentiroso. Mas, né, é o meu lugar seguro ali que, como você disse, eu posso adaptar, podar, fazer uma série de coisas ali. E aí eu proponho pra ela, eu falo, vamos brincar hoje. De verdade, de sentar. Última vez eu brinquei com massinha, porque ainda ela virou. Ela fez assim pra mim: o que que você quer fazer hoje? Eu tava até pensando em desenhar. No que ela abriu o armário e falou: tem massinha? Eu fiz massinha, com certeza. Mas massinha, com certeza.
A próxima sessão vai ser o Lego. Ela tem Lego?
Então eu vou perguntar se ela tem Lego. Mas realmente, Lego, assim, faz muito sentido, porque enquanto ali a gente tá trabalhando, a gente engana a razão.
Engana a razão, eu acho.
E a gente acessa. Isso é realmente é uma verdade. É bem legal. É bem legal. Funciona, gente. Funciona.
Funciona. E na hora que a pessoa está contando ali, né, depois sobre o que ela montou, aí ela começa a ter percepções que ela não tinha parado para pensar.
Uhum.
Né? Então é muito legal mesmo. É divertido e a gente tem um resultado bem melhor, assim, quando usa o
Lego. Isso você aplica também na educação?
Também. O Lego, tá, ele dá para ser usado, por exemplo, dentro do aprendizado ali do idioma, para a pessoa montar e contar e ter que fazer uma apresentação explicando aquilo que ela montou, né? Então, inclusive porque, assim, quando a gente se diverte, a gente tem ali uma liberação de hormônios que faz com que a gente se concentre mais.
Uhum.
E quando a gente se concentra mais, a gente aprende mais, né? Então, por isso que é legal a gente trazer aulas de cursinho, por exemplo. Por que que a gente tem professores ali, né, que são super divertidos, engraçados? Porque a gente vai sempre lembrar mais daquilo que a,
sim,
gente aprendeu quando a gente estava se divertindo.
Uhum.
Então isso faz parte também, isso ajuda bastante, do que ficar aquele conteúdo chato, teórico, né?
Sim.
Por isso que a gente se diverte nesse programa, para aprender mais.
A gente aprende bastante. Eu aprendo, toda quinta-feira eu aprendo. Que bom, fico feliz com isso e me divirto horrores.
E Gra, você tem MBA em Neurociências e Psicologia Positiva, né? Bom,
sim,
conclusões da área sobre como o cérebro aprende trazem à tona questões tratadas por grandes teóricos aí da psicologia, como Piaget, Vygotsky. Então, como a neurociência ajuda a entender a aprendizagem? Como ela pode colaborar para enriquecer as discussões sobre o ensino, sobre a aprendizagem?